Educando Seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Hoje é quinta-feira, dia do quadro Educando o Seu Bolso aqui no Em Boa Companhia. Hora de falar de economia, mas de um jeito simples, um jeito prático, sem aquele famoso economês que você não entende nada, não é verdade, pessoal? A gente está aqui para ajudá-lo e, é claro, também contando com a participação mais do que especial do nosso economista parceiro lá do blog Educando o Seu Bolso, Frederico Torres. Bom dia, Fred.
Bom dia, Pedro. Bom dia, nosso ouvinte.
Fred, olha só, em meio a um cenário de juros altos e maior restrição nas concessões de crédito, os consumidores diminuíram a posse do cartão de crédito e aumentaram o uso dos cartões de lojas e supermercados. Os dados são de um levantamento da Fecomércio Rio de Janeiro, em parceria com o Instituto de Pesquisa Ipsos. Pois é, os dados são os seguintes. O cartão de crédito caiu de 42% em 2015 para 40% agora em 2016. Já o total de quem usava cartão de lojas e supermercados avançou de 25% para 28%. E aí a pergunta que não quer calar. É um bom negócio trocar o cartão de crédito pelo cartão da loja ou do supermercado?
Pergunta, o Pedro vai logo assim na lata, né? Sim ou não, e não fica em cima do muro, não. Pode ser, Pedro. Infelizmente não dá para dar uma resposta geral para todos os casos, porque, como a gente vai comentar aqui durante o programa hoje, há uma diversidade muito grande de características desses cartões. Mas pode ser uma boa trocar, como aparentemente muita gente tem feito, ou pode ser um problema, né? Por que que eu tô falando isso? Porque esses cartões têm características diferentes. Então, por exemplo, ontem eu estava pesquisando condições de alguns desses cartões, só para o nosso ouvinte saber que nós estamos falando, né, dar nome aos bois mesmo, cartão de loja, que é isso? Cartão Riachuelo, cartão Americanas, cartão Renner, cartão Carrefour, né, cartão Submarino, todos esses cartões aí que muitos dos nossos ouvintes têm, né? Alguns consideram ter e querem saber se é uma boa ou não. Então, ontem eu dei uma olhada nas condições do cartão Submarino, né? Um cartão bandeirado. O que é bandeirado, né? Ele tem a bandeira Mastercard, cartão que você pode usar na rede de leitores de cartão, de autoatendimento, por exemplo, credenciada pela Mastercard Maestro. Você pode fazer compras em qualquer maquininha dessas de leitor de cartão de crédito que aceite Mastercard. Não é só na loja do Submarino. Então, esse realmente funciona como, ou funcionaria como um substituto ao seu cartão de crédito bancário. Você pode fazer saques, por exemplo, que não é uma coisa que eu recomendo, aliás, na rede 24 horas. Você está sem dinheiro, você pode usar o cartão para sacar contra a sua fatura de crédito na rede 24 horas. Isso é uma coisa que a gente não recomenda porque é caro, tem tarifa, tem juro nesse saque. Mas é só para dizer que tem características praticamente idênticas às do seu cartão de crédito normal, aquele que você tem através de um banco, né? Uhum. Faz muita diferença ter um cartão Submarino ou um cartão Bradesco, por exemplo. Até porque o cartão Submarino ele é operado através de um banco. Banco Cetelenha, que faz toda a infraestrutura, tudo a engrenagem do que está por trás do cartão Submarino. Então, para saber se é uma boa ou não, para tentar responder a pergunta do Pedro, né, ter um cartão de loja versus o cartão do banco, você tem que analisar as condições que você analisaria para ter um cartão qualquer. Que condições são essas? Tarifa de anuidade. O cartão Submarino cobra anuidade, segundo consultei ontem, R$ 155 por ano, 5 de 31. Tá? Avaliação emergencial de crédito, mais uma tarifa. Inclusive, esse é um ponto interessante até para a gente fazer um alerta para o nosso ouvinte, que é o que é isso. Né? Você tem um limite de crédito no cartão de R$ 1.500, por exemplo. Você vai fazer uma compra de R$ 1.600. Teoricamente, estourando o seu limite de cartão de crédito, essa compra não passaria. Esse é o máximo, 1.500 é o máximo, você não pode comprar 1.600. Só que para não perder venda, o que eles fazem? Eles, na hora que você está passando essa compra, eles aprovam uma ampliação de limite de crédito para sua compra passar, para eles não perderem a venda, né? E te cobram uma tarifa por isso. A tarifa do do caso que estou citando aqui, que está divulgada no site Submarino, é R$19,00, né, para fazer essa atualização ou essa avaliação emergencial de crédito. Aumentam o seu crédito, passam a compra e te cobram R$19,00. Quer dizer, dois perigos. Primeiro, por uma tarifa que você não estava muitas vezes prevendo, né, quase ninguém leu o contrato, isso está lá no contrato, mas quase ninguém lê. E segundo, porque o limite de crédito é aquilo que a gente já comentou em outros programas, é o seu cinto de segurança, né? É aquilo que te previne de gastar, muitas vezes, muito mais do que você poderia. É um limite que é estabelecido de acordo com a sua renda, né, para que você não passe da conta. Segunda via do cartão de crédito, mais uma tarifa, R$20,00. Aqui outro alerta importante também para o nosso ouvinte. A responsabilidade pelo custo da segunda via do cartão de crédito nem sempre é do detentor do cartão, ou de nós, pessoas físicas. Tá? Por quê? Porque se você perdeu o cartão, a culpa é sua, tudo bem, você paga os R$20,00 para emissão da segunda via. Agora, se por um defeito de fabricação do cartão, ele perdeu a funcionalidade dele, a tarja magnética desmagnetizou, qualquer coisa dessa natureza, a responsabilidade não é sua, é do banco, ou do Submarino, ou da Renner, ou da Riachuelo, de quem quer que seja, repor esse cartão sem custo. Tá? E muitas vezes te mandam um segundo via do cartão e já fazem um lançamento na sua fatura lá, né? Do custo relacionado a isso. Tá? A taxa de juros, que é um ponto fundamental para quem vai usar cartão de crédito. Consultar quais são as taxas de juros. A gente já falou aqui antes que essas informações estão disponíveis no site do Banco Central, com taxas médias cobradas por banco, que é uma aproximação que você pode, que você tem para entender a diferença de preços entre os vários fornecedores de cartão de crédito no mercado. Né? No caso do Submarino, veja bem, a taxa de juros do parcelado até 12 vezes, né, não, eles não cobram taxa de juros. É aquele parcelado sem juros que a gente está acostumado a usar também no cartão de banco. Só que os cartões de banco, eles não costumam não passar de 12 vezes. O cartão do Submarino, e é comum em cartões de loja, que eles deem um prazo maior do que os cartões de banco. Então o Submarino vai até 24 vezes. Você consegue parcelar até 24 vezes. Depende, obviamente, do valor da compra. Não está disponível para qualquer compra. Mas é um dos grandes atrativos, né, que fazem com que essa pesquisa que você leu aí, Pedro, da Fecomércio, demonstre um crescimento no uso desse meio de pagamento, né? O fato de você conseguir parcelar mais, o brasileiro gosta muito de parcelar. A gente já falou dos riscos de parcelar em 12 vezes, imagina então em 24 vezes.
É os juros que embutidos ali, né?
É um horizonte temporal que você não consegue planejar. Você se esquece que deve aquilo daqui a 24 meses. É. Né? Então,
e tem gente que nem tem o produto mais e ainda está pagando pelo produto, né?
Sim, já estragou, já perdeu, já quebrou, né? O menino, o brinquedo que comprou para a criança já foi embora e ele está pagando aquilo ainda.
Ô Fred, qual que é a diferença desses cartões de loja, então, para aquele antigo crediário, que é aquele carnezinho que muitas lojas tinham, né, no passado? É a mesma coisa?
É praticamente a mesma coisa. Assim, quando o cartão não é bandeirado, sim, né? Que essa história do Mastercard, o Visa, que não tem uma bandeira que te permita usá-lo
em outras lojas, por exemplo.
Exatamente. Quando é um cartão restrito a uso naquela loja ou num conjunto de lojas apenas, por exemplo, tem um tal de Brasil Card, que é de uma série de farmácias, só pode usar naquelas farmácias, tá? É cartão líder, uma série de lojas ali que aceita, mas não é um cartão que você usa em qualquer lugar. Quando é um cartão mais de uso restrito, é parecido com o carnê, que o nosso ouvinte, especialmente os mais velhos, vão conhecer melhor, né? É aquela história de você parcelar através do carnê, você parcela hoje através de um cartão, de um plástico que você carrega na carteira.
Geralmente o crediário você tinha que ir até a loja, pagar ali, né, o seu carnê. Com os cartões da loja, as faturas continuam chegando pelo correio, assim como é a fatura de um cartão de crédito, ou vai ter que ir até a loja e aí aproveita que está na loja e acaba comprando mais.
Então, tem esse...
É uma estratégia, né?
É uma estratégia. Tem esse caso também. No passado já foi mais assim. Era praticamente, a maioria era assim. Você só conseguia pagar na própria loja, que era justamente uma das principais motivações que eles faziam esse cartão, era criar essa fidelidade do cliente com a loja, com a marca, né? O cliente carregar na carteira e olhar, toda vez que ele abre a carteira, ele olha a marca da loja, loja C&A, loja Riachuelo. Então, ele vai criando essa identidade com a marca e ele tem que voltar para fazer o pagamento todo fim de mês dentro da loja. Aí acaba comprando um item a mais, né? E isso, por exemplo, uma pequena vantagem de anuidade ou de taxa de juros, acabava indo embora num gasto por impulso, né, que é porque a pessoa tinha ao voltar à loja para fazer o pagamento.
Uhum.
Né? Isso sem contar na correria do dia a dia, porque hoje em dia ninguém tem tempo, né? Então você às vezes lembra que tem que pagar no dia e não tem condição de se deslocar até a loja, não tem condição de colocar isso num débito automático como você faria com cartão de banco e acaba perdendo um prazo de pagamento, incide juro, incide multa. Então, quer dizer, tem alguns inconvenientes no caso de você não receber essa fatura em casa. Só que esse, por exemplo, estou citando o Submarino, é um cartão já que manda a sua fatura para a sua casa, você consegue colocá-la num débito automático se você quiser, você consegue pagá-la através de um aplicativo de celular, do internet banking, né? Então ele se assemelha muito, como eu falei, ao cartão de banco. Existem os dois casos, no caso de você voltar à loja para fazer o pagamento, como o Pedro falou, cuidado com essa, né, com essa isca aí,
a tentação
da compra por impulso.
Tá? Vou contar um caso que aconteceu comigo, Fred. Eu fui fazer uma compra numa loja de departamentos na semana passada. E aí, na hora de pagar a conta, na hora que eu cheguei ali ao caixa, a moça falou assim, forma de pagamento? Aí eu falei, cartão de débito. Aí ela falou assim, o senhor não gostaria de adquirir o cartão da loja? Aí eu falei, não, muito obrigado. Ah, mas o senhor terá desconto se o senhor fizer o cartão da loja. E aí, por uma questão até mesmo de tempo, eu não queria, porque eu sabia que eu ia ter que ir numa salinha, eles iam pegar todos os meus dados, eu ia ter que apresentar, sei lá, um comprovante de endereço, que eu não estava ali no momento com o comprovante. E aí eu sempre na negativa, não, muito obrigado, e ela insistindo. E ela chegou assim ao cúmulo de insinuar coisas do tipo assim, mas o senhor não gosta de descontos? O senhor prefere pagar mais caro pela sua compra? E aí eu fui ficando com aquilo assim, nossa, mas quem que não gosta de desconto, né? Claro que todo mundo gosta de desconto, né? Se eu puder pagar menos num produto, seria ótimo. Mas por uma questão de tempo mesmo, de praticidade, eu não quis, né, fazer esse cartão. E ela fechou a cara, que eu acho que eles têm uma meta também, né?
Sim.
Tem que fazer tantos cartões de clientes por mês. Aí na hora que eu terminei de pagar a conta, que ela me deu a notinha, acho que se eu não me engano deu tipo assim, R$150 para facilitar. Então eu teria 10% de desconto, eu teria R$15 de desconto nessa compra. E aí ela falou assim, tá vendo, se o senhor tivesse feito o cartão da loja, essa camiseta aqui de R$15 teria saído de graça para o senhor. Aí eu peguei e falei assim, ok, muito obrigado, e não volto mais nessa loja, pelo menos não nesse horário, porque eu achei realmente muito inconveniente. Ou seja, eles ficam numa pressão para você fazer o cartão, o desconto é a única alternativa?
É a única desvantagem?
É assim, eu digo, você ter esse cartão... Você recebeu o desconto, é a única vantagem que tem, assim, por exemplo?
Não. É a vantagem mais clara. Então, como eu estava falando aqui, você tem que comparar os custos e as características do cartão com outras possibilidades. O cartão do Submarino, por exemplo, voltando a ele, o rotativo cobra até 16% de juros se você não pagar o total da fatura. Então... É caro, mas tem outros mais caros ainda. Então pode ser que você vai ganhar algum, ou deixar de perder alguma coisa, pagando um juros um pouco mais baixo. Mas realmente o desconto é a característica mais visível, que é o que realmente atrai. Né? Você vai, eu fui ao Carrefour outro dia, cheguei lá comprando suco de uva para minha filha, que ela gosta, e o primeiro custava, acho que R$15, o segundo custava 7, se você tivesse o cartão Carrefour. Então, esse desconto ele é muito chamativo, né? Ele que realmente pega as pessoas. E aí, quem sou eu para dizer que não vale a pena economizar esses segundos R$7 aí no segundo item. Realmente, dependendo do que você vai fazer, os seus R$15 de desconto lá na loja, podem fazer bastante diferença. O ponto é, cada uma dessas lojas vai querer empurrar o cartão dela em você.
É para fidelizar.
Exatamente. É, então, você vai a Riachuelo, você pega o cartão da Riachuelo. Você vai a Renner, você pega o da Renner. Você vai ao Carrefour, pega o do Carrefour. Compra o Submarino, Americano. Chega num ponto que você está igual aos americanos. Os americanos, você abre uma carteira de um americano, não sei se você já conhece algum, etc. Eles abrem, parece aquele... cai, assim.
Sanfonada, né?
Comparando, tem limite no uso do cartão. Usa o cartão como se fosse renda, não controla, né, o gasto que vem. Quando chega a fatura, ele cai para trás, tem um ataque cardíaco ou entra no rotativo, que é o não pagamento da fatura integralmente. Isso é o começo, como disse várias vezes. Então, imagina quando você tem um cartão, já está assim. Quando você tem 2, 3, 4, 5, 10, né, os limites se somam. Né? Uhum. Então, você tem 1.500 em um, 1.500 no outro. Imagina, você vai gastando todo o seu limite em todos. Quando chegam todos eles juntos, é de cair para trás. É. Tá? Então, é preciso ponderar muito a quantidade de cartões que se tem em carteira. Pô, mas eu compro sempre nessa loja. Os descontos são sensacionais. Ótimo, faço o cartão da loja. Né? Ninguém está aqui para ser contra um cartão de loja. Ninguém está aqui para ser contra um cartão de crédito. Só o que nós estamos falando é que cada cartão a mais que você coloca na carteira... complica um pouco, aumenta um pouco mais a complexidade de você controlar as suas finanças e fechar o mês no azul. Acho que é mais ou menos isso.
É, gente, esse dinheiro de plástico tem que tomar cuidado. Não é? Vamos colocar aqui o nosso estudante de jornalismo, está acompanhando aqui os bastidores do Em Boa Companhia essa semana, o Gabriel. Bom dia, Gabriel, bem-vindo.
Bom dia, Pedro.
Tudo jóia, né? Você passa aí alguns perrengues com cartão de crédito, cartão de loja, tem muitos cartões...
Eu tenho 3 de loja e 1 de crédito normal, e é justamente isso que eu queria ver com
o Fred.
Porque você disse que os cartões bandeirados eles são regidos pelos bancos. É de interesse dos bancos fazer esses cartões paralelos, além do cartão do próprio banco?
Sim, eles ganham dinheiro com isso também, porque é como se fosse uma segmentação de mercado. O cara que está ali comprando ali no Submarino, ou o cara que está comprando na farmácia tal, né? Ele talvez não fale, então, do Banco Cetelém. O Submarino é o Banco Cetelém. Um banco pequeno, um banco que não tem uma rede de agências tão grande assim. Mas no ponto de venda, dentro do Submarino, ou dentro da farmácia, sei lá, Droga Raia, ele tem um público já meio que cativo, cliente daquela rede. Ele viu o desconto e ele vai ser atraído não pelo Banco Cetelém ou pela marca do Banco Bradesco, né? Ele está sendo atraído pelo desconto no suco de uva que eu falei no cartão Carrefour. Tá? Então, é uma maneira, é uma tática de distribuição de produtos, é marketing, em outras palavras, né? É uma maneira que eles têm de ampliar o alcance dos cartões do banco que está por trás. É como se vendesse, um produtor de laranjas vendesse numa feira ali, vendesse na venda da esquina, no sacolão da outra esquina, no supermercado, ele tem o interesse em ampliar os pontos de distribuição que ele tem do produto dele.
E isso encarece para o consumidor, porque tem duas empresas envolvidas, a loja e o banco. A tarifa aumenta, existe algum tipo de tributação que aumenta para que afeta o consumidor?
Não necessariamente, porque a princípio deveria, né? Você tem mais intermediários, você imagina que deveria ser mais caro. Mas muitas vezes há um acordo grande, né? Um acordo que o banco faz com você é de uma instituição enorme com uma pessoa física muito pequenininha. Então o banco coloca o preço que ele quer e você paga. Quando o banco está entrando num acordo com o Submarino, por exemplo... no fundo, o que o Submarino está negociando são condições melhores do que a que você negociaria individualmente. Ele pode te repassar isso ou não. Né? Então, não quer dizer que por ter um intermediário a mais na distribuição, que isso vai ser mais caro. Infelizmente, não tem uma regra geral, é todo bom ou todo ruim, e você tem que passar pela avaliação. Por exemplo, no seu caso, você tem 3 de loja e 1 de banco, a questão tem que ver... Se essa que eu falei, se esses 4 cartões não te complicam a vida mais do que te simplificam a vida. Avaliar o histórico de gasto que você tem nesses cartões. Se você não está gastando em 1 ou em 2, talvez fosse o caso de cancelá-los. Né? Até porque, muitas vezes, eles são oferecidos também com anuidade gratuita, mas a partir do segundo ano passa-se a cobrar uma anuidade. Uhum. Aí você acha que não, mas R$50 ali, 100 aqui, vai acumulando e vai fazendo diferença.
Interessante, né, Fred? Porque tem cartão de banco, pessoal, deixar bem claro para o nosso ouvinte, que é só daquela loja X. Mas esses com a bandeira que o Fred está falando, que você pode usar em outras lojas, eles podem, por exemplo, recusar, Fred, por exemplo, eu tenho um cartão da loja Renner e ele tem uma bandeira. Aí eu vou na C&A e uso esse cartão da loja Renner, mas com a bandeira Visa, digamos
não,
assim.
Não pode recusar. Se o terminal, aquela maquininha de ponto de venda, vamos supor, que a C&A usa é da Cielo, não sei se é. A Cielo aceita Visa. Então, eles não podem recusar um cartão da Renner na Cielo se ele tem a bandeira Visa. Essa é a vantagem. Né? Funciona como uma loja qualquer. É a Visa que manda, é um arranjo de pagamento, né? E isso é regulamentado, inclusive. O Banco Central supervisiona esse tipo de coisa. Não podem recusar.
Outra coisa interessante é que muitas dessas compras que são feitas no cartão da loja, eles têm, além do desconto, a vantagem, por exemplo, de você ganhar pontos num programa de fidelidade qualquer. Outro dia, peguei um jornal e era um supermercado, eles anunciavam assim vários produtos, mas nenhum produto tinha o preço. Era só mesmo o número, o valor da moeda. Dots, por exemplo. Aí, arroz, 15 dots. Aí todo o encarte era só da moeda. Eu tô assim, gente, mas quanto custa esse pacote de arroz em dinheiro? Ou seja, fizeram uma certa parceria em que todo o anúncio era só através de moedas dots. Então, assim, é como se eu tivesse a obrigação de ter um cartão dots para poder comprar naquele produto, naquele estabelecimento.
Eles querem, tão, através dessa propaganda, querendo criar no leitor, em você, por exemplo, essa urgência, essa necessidade de ter um cartão dots, necessidade de se afiliar a esse programa, né, de fidelidade. Realmente a estratégia é fidelização, né, é manter o cliente dentro de uma rede que fica mais difícil dele escapar. Os programas de fidelidade são assim, quanto mais você usa, mais prêmio você ganha, e daí você se sente cada vez mais influenciado a direcionar suas compras para aquele arranjo, porque senão você não vai conseguir os dots, porque na loja, no concorrente, não tem aquela mesma vantagem, né? Vamos dizer assim, entre aspas.
E a gente fica louco, né, com tanta coisa que a gente é nessa lavagem cerebral que fazem na gente todo dia.
O filtro somos nós. Em última instância, é isso. Quer dizer, não tem muito jeito de não sermos os responsáveis pelas nossas próprias escolhas. Então, acho que fica aí a mensagem, né, para o nosso ouvinte, dos cuidados com as tarifas, taxas de juros. A gente falou que tarifa de juros de rotativo, juros de parcelado, tarifa de anuidade, tarifa de abração emergencial, tarifa de saque, né? É muito fácil, você pode tomar em crédito pessoal parcelado contra esse cartão do Submarino, por exemplo, né? As taxas chegam até a 15% ao mês, imagina, né? Quer dizer, comparado com o consignado, por exemplo, a 2 e pouco. Então, assim, o cartão de crédito, em resumo, ele oferece muita facilidade à nossa vida. Mas com essa facilidade vem um custo, né? E um custo geralmente muito alto. Então, o Gabriel falou aí que tem 4, imagina. Eu acho um número grande. Então, mais uma vez, se ele não está fazendo uso, né, constante desses cartões, quanto menos cartão, via de regra, melhor.
Tá aí a dica do nosso economista parceiro Frederico Torres, toda quinta-feira aqui no quadro Educando o Seu Bolso. Quem quiser outros detalhes, outras informações, é só acessar o blog www.educandoseubolso.blog.br, não é, Fred?
Isso não tem www não,
só
educandoseubolso.blog.br.
Vai isso direto.
Aí. Isso aí, valeu.
É mais fácil pra gente, né? Tem que ficar falando esse www que realmente, né, chega de repetição, vai direto educandoseubolso.blog.br.
Valeu, Pedro, Gabriel, nosso ouvinte. Grande prazer, um grande abraço. Até a próxima.
Até a próxima. Agora 9h32.
Estamos apresentando Em Boa Companhia.